Agora na Rádio UFSCar.
Memória do Esporte.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
A partir de agora você ouve aqui na Rádio UFSCar o programa Memória do Esporte, onde contamos a história do esporte de um jeito diferente. Eu sou o Henrique Afonso André e nesse primeiro semestre estamos falando de todos os países que disputarão o Mundial em junho na Rússia. Hoje falaremos sobre os times do Grupo F da Copa 2018, Panamá, Tunísia e Bélgica. Esses times enfrentarão a Inglaterra na primeira fase, da qual falaremos em um programa exclusivo em maio. Não só por já ter sido campeão, mas também por ser o berço do futebol associativo. Vamos começar falando sobre o Panamá. A República do Panamá é o país mais ao sul da América Central, fazendo divisa com a Colômbia e a parte mais delgada do Istmo, que forma a América Central e liga as partes todas do continente americano. O próprio hino do país que ouvimos agora se chama El Himno Istmeño e o próprio Panamá se chamava Istmo, quando era dependente da Colômbia e da Espanha ainda. Por ser a porção mais fina da América Central, foi escolhido pela França em 1880 para a construção do canal que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, sem a necessidade de fazer o contorno da América do Sul pelo Cabo Horn. A França não deu conta e desistiu do projeto que foi assumido pelos Estados Unidos a partir de 1904. E em 10 anos concluiu a obra. A passagem permitiu que todo o oeste da América tivesse maior integração com a economia mundial, levando inclusive ao boom econômico da costa oeste dos Estados Unidos. O Panamá se tornou independente da Espanha em 1881, quando ainda era uma província colombiana com o nome de Istmo. A exploração de uma ferrovia que ligava os oceanos pelo governo colombiano impedia a retomada das obras do canal e fazia com que a região não prosperasse nem obtivesse emancipação. Os movimentos separatistas tiveram respaldo americano e em 1904 o país obteve a sua independência da Colômbia. A administração do canal fez com que a economia e a cultura do país fossem atreladas dos Estados Unidos, inclusive com diversas intervenções, como em 1989 para a destituição do narcotraficante Alberto Noriega da presença do país. A moeda nacional, o Balboa, quase não circula, pois a moeda corrente é o dólar mesmo. Até por isso, o futebol não é o esporte mais praticado no Panamá, tampouco mais popular. Ele perde para o beisebol. Hoje em dia, tem 10 panamenhos jogando a Major League Baseball, que é a liga profissional dos Estados Unidos. E hoje o país ocupa a 14ª posição no ranking mundial da modalidade. No futebol, o Panamá se classificou este ano pela primeira vez a uma Copa do Mundo. Seu único título é a Copa de las Naciones, ou Copa Centro-Americana, que conquistou nos pênaltis contra a Costa Rica em 2009. Vamos ouvir a narração dos três últimos pênaltis batidos. A qualidade do áudio não está muito boa, mas a gente conseguiu pegar essa narração. Ainda que pareça de baixa expressão, essa conquista levou à decretação de ponto facultativo no dia seguinte no país.
Enrique, ahí viene el tiro.
classificação do Panamá para a Rússia se deu com o gol de Roman Torres no último minuto da partida contra a Costa Rica, que foi 2-1. Vocês vão ouvir agora o que foi para mim, de todos esses programas que eu fiz, a narração mais emocionada de uma classificação para a Copa, até mesmo porque era a primeira, né? Davi Samúdio e Miguel Ângelo pela RPTC-TV do Panamá. O som e a imagem deles se abraçando, comemorando, gritando. Eles estavam pouco ligando que estavam ao vivo para todo o país. Foi emocionante. Vamos ouvir então aqui na Rádio Fiscar Davi Samúdio e Miguel Ângelo mostrando por que o futebol não é só um esporte.
Cooper la tiene, pelota arriba para Matador, deja la cabeza al medio para Román, 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 Román. Gol! 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 De Panamá! Sí! Sí! Gol! 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 Román! Román! Román!
¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Espérate. Espérate, que creo que se acabó el tiro y ya está abajo. No sé. Me ponen una toma que no es. Toma el tiro abierto que dice que se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó, chucha. Se acabó. No sé qué palabra dije.
Agora vamos falar aqui no Memória do Esporte da República Tunisiana. Al-Ghumouria Al-Tunisia. A Tunísia é o país mais setentrional da África, o menor país da África Árabe, e que devido à sua localização é um verdadeiro caldeirão cultural. O povo berbere, que é autóctone de caráter nômade, foi ocupado por gregos, romanos, árabes, franceses mais recentemente. Por isso, a Tunísia é um dos países muçulmanos mais abertos ao Ocidente. E apesar da revolução de Jasmin de 2011, que derrubou o ditador Sine El Abdine Ben Ali, ter tido um apoio forte do clero, que exigia maior islamização do país, o governo que assumiu não cedeu a essa pressão. A revolução de Jasmin acabou desencadeando a Primavera Árabe, que se alastrou por todo o norte da África e Oriente Médio, e que levou à derrubada de ditadores como Hosni Mubarak do Egito e Muammar Gaddafi na Líbia, que acabou sendo morto pela população. Futebol é esporte nacional da Tunísia. Os principais times do país são o Esperance, o Étoile du Sahel e o Clube Africain, campeões todos eles da Liga dos Campeões da África, que é equivalente a Libertadores lá da África. Essa será a quinta participação da seleção tunisiana na Copa, mas o país nunca passou de uma fase de grupos. Apesar disso, em 1978, a Tunísia surpreendeu o mundo ao derrotar o México por 3-1 no gigante de Arrojito, em Rosário. Vamos ouvir a narração em árabe dos gols da Tunísia nessa partida.
الكربي
Conquista da história da Tunísia foi a Copa Africana de Nações de 2004, disputada no próprio país. A Tunísia enfrentou na final os também árabes berberes do Marrocos e venceram por 2-1 em Tunis, com gol do brasileiro naturalizado tunisiano Francileu dos Santos, Mokhtari para o Marrocos e Siad Jaziri, marcando o gol do título. Vamos ouvir a narração em francês dessa partida para a TV tunisiana.
Le ballon qui a été dégagé par la défense marocaine, Mehdi Nafti qui remet dans l'axe, ils sont trois, le coup de tête et l'ouverture du score, c'est Santos qui ouvre la marque pour l'équipe de Tunisie dès la quatrième minute, Santos qui marque.
Ah, le Tunisien qui sont rentrés dans cette rencontre avec beaucoup de détermination.
Il y a beaucoup à jouer, la Kouradji qui centre, la reprise de la tête et l'égalisation, Mokhtari de Maroc par Mokhtari. Le Maroc qui égalise et qui revient au score à la 38e minute à l'heure.
Ouais, c'est une belle action, belle occasion. Bien concrétisée, bien amenée. Et un centre parfait, parfait pour Mokhtari. Hadji Youssef qui va lever la tête et qui délivre un super ballon pour Mokhtari.
Attention à Clayton.
Il sent et qui frappe, en fait le ballon qui est relâché. Et le deuxième but signé Jaziri. Comme dans la première mi-temps, même si le scénario est différent. La Tunisie qui marque à nouveau, qui reprend une deuxième fois l'avantage à la Giresse.
Elle est toujours sous l'impulsion de Clayton, qui avait déjà amené une frappe en première mi-temps. Et là, ce ballon, on le sentait qu'il allait frapper. Et Fouami a fait une faute de main.
A Tunísia se classificou para a Copa da Rússia em primeiro no Grupo A da África, após empatar em 2-2 com a República Democrática do Congo em Kinshasa. Uma derrota levaria o Congo à Copa e desclassificaria a Tunísia. Mas após estar perdendo por 2-0, Mok contra aos 33, Padre aos 39, levaram a Tunísia à sua quinta Copa. Vamos ouvir a narração pela TV tunisiana desses dois gols.
Rami Bedouizet, Rami Emchi, Rami Ben Pass, Khatira, والهدف الاول ليه! الهدف الاول على طريق بن عمر! الهدف الاول للنصور! اول هدف تقبله كين شاس الار دي سي من عام 2008! يلا الاولاد! يا بيضه يا كحله! يا حمراء يا زرقاء الليله! فرجاني! هيا! ليه! مش ممكن! لا يا يوسف لا! حط كرة اضرب إيليا مش ممكن ما حدث في كينشاسا بذكريات يا بوجة أرسم اثنين رسمة باثنين الله على النصور الله عدنا من بعيد المونديال يناديكم.
Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos cœurs.
Le Royaume de Belgique, ou então Koninkrijk België, é a fronteira entre Europa Latina e Europa Germânica. O norte do país é Flandres, que fala holandês. O sul do país é a Valônia, que fala francês. E ainda tem uma pequena comunidade no extremo leste, que fala alemão. A história do país é bem complicada para se resumir, havendo uniões e distensões da região com a Holanda e com a França, até que em 1830 se separaram e ofereceram a coroa do país a Leopoldo de Saxe-Coburgo-Gotha, marido da princesa Luísa de Orleans da França. Esse povo todo era parente da família real brasileira. Ambos eram primos de Dom Pedro I e por isso o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Bélgica. O país hoje é a sede da União Europeia, da OTAN e de vários outros organismos internacionais. Frequentemente, as duas comunidades do país, a Valanha e a Flamenga, entram em atrito, mas isso não passa das urnas. Le Diable Rouge, os Diabos Vermelhos, como é conhecida a seleção belga, vão disputar na Rússia a sua 12ª Copa do Mundo. O melhor resultado da história foi o quarto lugar de 1986, quando eliminaram a Espanha nos pênaltis e depois perderam a disputa do terceiro lugar para a França por 4-2. Vamos ouvir o noticiário Aujourd'hui, da Rádio e Televisão Francophone de Belgique, apresentado por Georges Moucheron, que mostra a resenha da partida contra a Espanha e a comemoração da torcida belga.
Bonsoir. Ils sont fantastiques. Après l'URSS, ils ont éliminé l'Espagne à la régulière. La nuit dernière à Puebla, les Diables Rouges ont gagné leur place en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Mercredi, ils rencontrent l'Argentine et rien, désormais, ne paraît impossible à cette équipe qui apparaît de plus en plus comme la révélation du Mondial 86. Et pourtant, rappelez-vous, les débuts avaient été bien laborieux. Je vous propose tout de suite de revivre les phases les plus intenses du match de cette nuit, une partie qui a duré plus de 2 heures au total, puisqu'une fois de plus, il a fallu jouer les prolongations et que la décision est tombée seulement au 10e tir au but, un tir victorieux de Léo van der Rijn.
Branle-bas de combat dans tous les cafés du royaume, il est un peu plus de minuit heure belge. À Puebla, le temps est à l'orage. Devant l'impressionnante détermination des Diables Rouges, les Espagnols ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En première mi-temps, ils ont été assez brouillons et ils n'ont jamais pu imposer un rythme à leur jeu. Frankie Verkotteren, avec son légendaire centre banane, va offrir à Jan Keulemans le premier but. L'action est claire, décidée, d'autant que Thomas manque le ballon. En Belgique, c'est une véritable explosion qui salue cet exploit. Les Diables entrent dans la légende, tout un peuple entre en transe pour une nuit complètement folle. Une action est claire en deux temps, Verkotteren et Keulemans. La défense belge, magnifiquement organisée par son patron Pape, va céder 6 minutes avant le temps réglementaire. Après une faute de Verkotteren, Victor donne le coup franc pratiquement au point de corner, loin en retrait pour Seigneur. But et catastrophe, cette fois, Jean-Marie Pape n'a rien pu faire, vue masquée et contre-pied. Dans ce bistrot de la capitale, toute la colonie espagnole exulte, absolument certaine de sa supériorité et de l'inévitable qualification pour les demi-finales du Mondial. On aura tout vu, même les conseils de Gilbert Bodard à notre Jean-Marie. La série des tirs au but commence après les prolongations sur un tir de Seigneur. Puis Klaassen, premier tir belge à ras de terre. Zubizarreta est pris à contre-pied. Eloi a posé soigneusement le ballon, son botté du droit, pas assez appuyé, échoue sur Paf. La Belgique explose. Schiffo ensuite, un pénalty converti en plein centre. 2-1. L'Espagne, retardée d'un tir au but, passe cette fois grâce à Chendo, 2-2. Bros, le tireur d'élite, est contre-pied. Boutragueño, la terreur des défenses, 5 buts dans ce mondial et 1/6. Vervoort, le blond partenaire exemplaire, un tir du gauche en plein centre à mi-hauteur, 4-3. Le dernier tir pour l'Espagne, Victor ajuste le ballon sous la barre. Enfin, Léo van der Rijs, le bon Léo va-t-il entrer dans l'histoire? Oui, la fête peut commencer. Tout le pays est réveillé. Les Belges peuvent s'éclater avant Argentine-Belgique mercredi. L'Argentine du dieu Diego.
Copa de 2002, a Bélgica perdeu nas oitavas de final para o Brasil, mas até hoje reclamam muito sobre uma falta inexistente que o árbitro marcou de Marc Vilmots em Roque Júnior, quando a Bélgica marcaria o seu gol quando estava ainda 0-0. Mas vamos ouvir o Pedro Ernesto Denardin da Rádio Gaúcha narrando o gol de Rivaldo aos 22 e de Ronaldo aos 42 contra a Bélgica.
Bola para Cafu, Cafu abriu para Ronaldinho, Ronaldinho está aberto pela ponta direita na marcação dele, vem o Van Kerkhoven, ele tenta passar, driblou para o meio, pé direito na bola, levantou para o Ronaldo, dominou, deixou para o Rivaldo, vai para a bomba, tirou, gol! Do Brasil, Rivaldo, uma jogada sensacional de craque para tirar o Brasil do maior embrulho da sua vida. Marcos era o herói do jogo, era ele que defendia a pátria brasileira. O Brasil estava mal no jogo, mas quem tem Rivaldo, quem tem Ronaldinho que fez o cruzamento, quem é que tem? É o Brasil, senhores, é o Brasil, o nosso Brasil. Nós temos o talento, talento de exportação. De um lado, Ronaldinho, de outro, Rivaldo. Ainda tinha o Ronaldo lá no meio, mas foi Rivaldo que fez o gol. 21 minutos. Minutos e meio, Brasil faz o gol, sai do sufoco, tá indo adiante da Copa do Mundo, mas que sufoco, grande Rivaldo, o Brasil queria isso, é gol de Copa, o nome do gol, Rivaldo, Brasil. Cleberson arranca pela ponta direita, Ronaldo tá lá pelo comando, se lançar é gol do Ronaldo, lançou, entrou, vai marcar, eu disse, gol! Ronaldo, fenômeno, o que que eu disse? Se lançar é gol do Brasil, é lançar no Ronaldinho que ele guarda, 42, tchau sufoco, vem Inglaterra, vem a rainha, vem o Big Ben, que vem a Londres, que vem a ilha inteira, que vem o Beckham, que vem o Owen, o Brasil vai encarar a Inglaterra, é sexta-feira em Shizuoka, a Inglaterra tem hora e lugar marcado para morrer, a Bélgica morreu, Ronaldo é o nome do gol, 42 eu disse, Brasil 2-0, é gol de Copa, Ronaldo fenômeno, é o nome do gol, a Inglaterra tem hora e lugar marcado para morrer, Macedo.
Na Copa 2014, a Bélgica enfrentou os Estados Unidos nas oitavas de final após ficar em primeira no Grupo H, do qual era cabeça de chave. Nas quartas, enfrentou a Argentina e perdeu por 1-0 para os que seriam vice-campeões. Vamos ouvir agora a narração em holandês de Peter van den Bempt e Ed Snellers, em holandês da Rádio EN, que significa Rádio 1. Dos gols de De Bruyne e Lukaku. O jogo foi 2-1 com todos os gols na prorrogação.
Lukaku na eerste keer. Ontdoet zich hier van zijn tegenstander. Romelu Lukaku. De Bruyne is voor de goal. Lukaku sprint naar het centrum. Lukaku legt af. Net De Bruyne nog. Kan hem meenemen. De Bruyne nu. Ja! De Bruyne! De Bruyne doet het dan. In de tweede minuut van de eerste verlenging. De inspanning van Romelu Lukaku. En wat is hij er blij mee. Romelu Lukaku. De Bruyne neemt die bal mee. En eindelijk. Eindelijk. Hij is dan toch te kloppen. Howard moet het hoofd buigen. Voor de goal van Kevin De Bruyne. Bruyne. Daar gaat De Bruyne over de linkerkant. Lukaku schuift mee. Lukaku vraagt de bal. Daar is Lukaku. Erin, ja! Het is de goal van Romelu Lukaku. Hij is er helemaal door nu, Romelu Lukaku. De twee vinden elkaar daar opnieuw. De Bruyne en Lukaku. Nu de ene de aangever, de andere de off-werker. Je t'aime, maman, dat zegt hij in de camera. Daar is die goal van Romelu Lukaku. Wat is dat uitstekend gevoetbald opnieuw van Kevin De Bruyne. Nee. Bradley steekt hem. Oppassen, want daar botst toch de goal. Kijk eens aan. Daar is de invaller die scoort. Julian Green met het prachtige bal van Bradley. En zo krijgen we het plots toch weer een beetje spanning. Green, ik denk bij zijn eerste baltoets. Hij heeft toch geen bal geraakt. En hij legt die nu toch netjes in de goal.
A Bélgica se classificou com o melhor ataque das eliminatórias europeias. 43 gols, a mesma quantidade que a Alemanha. Foi a primeira do grupo, com a Grécia em segundo. Infelizmente, não há VT com narração nem em holandês, nem em francês, nem em alemão disponível. Então nem tem por que colocarmos aqui. Só preciso, isso eu não poderia deixar de falar, do que para mim foi o maior futebolista da Bélgica e, pra mim, eu que às vezes me arriscava a jogar no gol, pra mim, um dos maiores goleiros da história e o maior futebolista da Bélgica de todos os tempos. O goleiro Michel Prudhomme, que jogou na seleção belga de 1978 a 1995 e defendeu o Standard Liège, o Mechelen e o Benfica, onde encerrou a carreira aos 39 anos. Quando ele estava no fim da carreira, o Fluminense chegou a anunciar ele em 99, mas não deu certo, era só fumaça. Infelizmente, o Prudhomme ficou fora da Copa de 86, mas jogou 90 e 94 pelos Diabos Vermelhos. De qualquer forma, para não passar em branco, eu separei três defesas absurdas que ele fez no Sporting Benfica em 1994. Procurem no YouTube. O Prudhomme hoje é técnico do Bruges, lá na própria Bélgica.
Pode ser o segundo para o Sporting. E não é, o Prudhomme salva o que seria o segundo gol. Ficaram parados os jogadores do Benfica. Agora o Skovjak, a bola vai para o polaco. Pode ser o segundo.
Grande defesa do Prudhomme.
Novamente Prudhomme a salvar a equipa do Benfica.
Do Benfica fica muito longe da sua defesa.
Agora porque... pode ser o segundo para o Sporting. Isso convém aqui mais uma vez. Prudhomme é a terceira defesa impossível de Michel Prudhomme.
E esse foi o Memória do Esporte dessa semana. Ouvimos, além dos hinos nacionais, Van Halen com Panamá, a música não tem nada a ver com o país, mas tem o mesmo nome. E se você quiser saber o que significa o Panamá da música, vai procurar ou me manda um e-mail. Luiz Russell and His Orchestra, Panamá. Luiz Russell foi um panamenho e foi um dos grandes pianistas de jazz da história. Los Rabanes, Edia Semoyo e Cruel. Los Rabanes é considerada a maior banda do Panamá. Da Tunísia, F.R. David, Words. Essa música fez muito sucesso na década de 80. O F.R. David, na verdade, se chamava Eli Robert Fitoussi e era tunisiano de nascimento, mas de pais franceses. Essa música, o Paulo Prata tocou até furar o disco lá na antiga Rádio Progresso FM. Latifa, com Robach Rádio, a música é horrível, mas na Tunísia faz eco de tanto que toca. E o metal étnico do My Rap, Tales of the Sands. E da Bélgica, Kies Choice, com Believe. Toots Tillmans, Midnight Cowboy, ele que fez parceria com Elis Regina, Sivu, que ele vivia aqui no Brasil. O Django Reinhardt com Chatenté, de 1938 essa música. O Django Reinhardt, ele era cigano, belga. Ele só tinha dois dedos para tocar porque perdeu num incêndio na carroça dos pais deles. Mas ele fazia miséria com violão. Inclusive o Tony Iommi do Black Sabbath, ele ia parar de tocar quando ele perdeu a ponta dos dedos. E foi um disco do Django Reinhardt que fez ele voltar a tocar e no fim das contas ele criou o heavy metal. E pra fechar, Channel Zero com Black Fuel. Na semana que vem será o único programa em que falaremos de quatro times de uma só vez, pois o Grupo H é o único que não tem nenhum ex-campeão. A Colômbia é cabeça de chave, o Japão, a Polônia e o Senegal. Quer saber mais? Acesse facebook.com/memoriadoesporte953 ou mande um e-mail para memoriadoesporte953@gmail.com. Quer ouvir esse programa de novo, não ouviu desde o começo? Vá em www.radio.fiscar.br ou baixe o aplicativo da rádio disponível para Android e iOS. Eu sou o Henrique Afonso de André e na técnica Paulo Prata. Um fraternal abraço e até a semana que vem. Rádio Fiscar 95,3, escute diferente.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.